Entrevista.
A vida em condomínios tem seus prós e contras. De positivo, o conforto e a segurança. De negativo, a proximidade de outros moradores. Mesmo que você esteja separado por muros ou paredes, a convivência traz alguns inconvenientes, como ter que lidar com o barulho dos vizinhos. Às vezes é um barulho pontual, mas às vezes o barulho passa dos limites. E a gente conversa agora com o César Peguini, ele é professor de Direito Imobiliário e vai conversar com a gente. Eu e o Ricardo estaremos entrevistando o César agora. César, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Senado. Bom dia.
Bom dia, Gisiel. Bom dia, Ricardo. É sempre uma grande alegria poder falar para os seus ouvintes e trazer informação para a população. Isso que é o mais importante, acredito eu. E estou aqui à sua disposição. Vamos adiante.
Ô César, qual é o limite razoável para o barulho dos vizinhos em prédios ou condomínios de casas?
Essa é uma régua muito interessante, né? Existem leis que regulamentam, existem normas técnicas também que trabalham essa respectiva questão. E depende muito de qual é o tipo de lugar, residência ou atividade que é realizado. Você não pode utilizar a mesma régua, por exemplo, para um bar, um restaurante, uma praça pública, um estádio, do que para um condomínio de casas. O condomínio de casas vai depender muito da legislação municipal, que trabalha de forma conjunta com o Estado e com a União nesse sentido. Mas existe uma média entre 50 a 60 decibéis de ruídos aí, que são tidos como aceitáveis.
César, nos prédios a situação é mais delicada, né? Porque as pessoas estão mais juntinhas. O que fazer nessas situações?
Eu gosto de dizer sempre, meu caro José, que nesse momento a gente sempre cede um pouquinho da nossa liberdade, um pouquinho da nossa ideia que nós temos de direito amplo de propriedade, né? E o nosso direito vai até onde, de certa forma, começa o demais. Então, não existe tão somente essa regra. A gente tem que ter a sensibilidade que a parede ao lado pode ter sempre alguém com hipersensibilidade ou muitas das vezes um outro vizinho que faz muito barulho mesmo. Tem várias situações e o cuidado deve ser tomado, que é sempre redobrado nesses casos.
É uma situação assim bem delicada, porque eu queria que você falasse um pouquinho sobre, por exemplo, a abordagem. Você tem um vizinho barulhento, o vizinho de cima, ele faz muito barulho, ou é o seu vizinho mesmo de porta que também incomoda bastante, mas como eu devo me dirigir ao vizinho barulhento? E, principalmente, a partir de que instante essa abordagem deixa de ser uma abordagem informal, digamos assim, para partir para algo mais sério, tipo judicialização? Primeiro, falar com o vizinho, falar com o síndico do prédio é a primeira alternativa?
Gisiel, esse é um ponto assim que deve ser tomado frente a cada situação apresentada, né? Nós temos um momento da sociedade em que as pessoas têm problemas de convivência, né? A gente sabe muitas das vezes que a depressão é o mal do momento, acreditamos, mas também temos ataques de fúria em alguns casos e existem situações que nós tivemos aí até incidentes fatais. Então, a abordagem e a pergunta que você me fez é muito importante. Eu acredito que no primeiro momento, se você tiver um bom relacionamento, não é um bom trato com o seu vizinho, acho que a abordagem direta sempre vai ser um bom caminho, mesmo porque você consegue resolver seus problemas sozinhos. Então, eu acho que uma conversa simples, olha, está acontecendo tal coisa, vamos estudar juntos para ver o que está acontecendo. Muitas das vezes não é nem culpa do vizinho, porque há um vício construtivo, isso pode acontecer muitas das vezes. Um caso que nós acompanhamos, que a escada das casas germinadas foi pessimamente instalada, então quando o vizinho subia e outros descia, parecia que a casa do lado ia cair. Então, muitas das vezes não é nem culpa do vizinho, né? Mas se o diálogo não for bom, se muitas das vezes você não tiver uma boa sinergia com o seu vizinho, é muito bom utilizar um terceiro para poder fazer o que eu gosto de dizer, uma boa mediação, uma aproximação entre as partes, para que elas consigam identificar qual que é o problema. E o síndico, além de um grande gestor, eu acredito que ele tem um papel muito importante, principalmente na administração econômica do condomínio, ele tem uma outra função, que é o bem-estar dos condôminos e mediar os conflitos. Então, eu acredito que ele sempre, um caminho importante seria esse, buscar o síndico para que tenta entender o que está acontecendo e tentar solucionar os conflitos. Um outro caso que recentemente a gente também tomou conta era de um vizinho que reclamava, por exemplo, da descarga do vizinho do outro lado, acredite, a gente chega muitas vezes nesse tipo de debate, e na verdade era um problema de entupimento num cano da própria construção do edifício, ou seja, não é, o problema não vinha do vizinho, mas sim de um cano que era de responsabilidade do condomínio, olha só.
Era estrutural, então, né?
Era estrutural, isso mesmo. E nesse caso, né, é sempre muito bom quando você tem um ruído ou quando algo acontece, contratar um especialista, né? Existem engenheiros que realizam esses laudos, eles tentam identificar de onde vem o problema, recolhem uma anotação de responsabilidade técnica, né? E eu acho que esse é um bom caminho, até para saber se você não é hipersensível, porque existem casos assim, de pessoas que têm, por exemplo, TDAH, as crianças, muitas das vezes, ou os autistas, que têm uma sensibilidade diferente, mas também tem situações que há muito ruído, né? Então, é sempre muito bom entender o que está acontecendo e como está acontecendo antes de sair apontando culpados nesse sentido. E depois de constatado efetivamente o problema, a remediação, né? Tem um outro caso, eu gosto de dar por meio de exemplo, Gisele, me desculpe, porque isso eu acho que ajuda bastante.
Não, isso é interessantíssimo.
E de um condomínio, nesse caso, o síndico me procurou porque o apartamento tinha mais de 40 anos e nunca houve nenhum tipo de reclamação da unidade da cobertura. O imóvel foi vendido, 30 dias depois, o condomínio recebe uma notificação, porque a casa de máquinas do elevador estava em cima do quarto dele, e ele não conseguia mais dormir, pediu para desligar o elevador social das 8 da manhã, das 8 da noite às 8 da manhã. E foi perceber, foi ser estudado, e de fato o vizinho anterior, o proprietário anterior nunca reclamou, mas os decibéis estavam, do motor do elevador estavam um pouco acima do que se deseja a legislação, e eles tiveram que fazer um isolamento térmico. Então, assim, existem várias milhões de situações. As pessoas se preocupam com salto, muitas das vezes, com piso laminado, mas a gente tem situações que são assim muito mais sensíveis. E é triste dizer isso, Gisele, mas eu tenho que analisar cada caso para poder tentar dar uma solução concreta no caso concreto e que as pessoas consigam conviver bem, conviver em paz, que eu acho que é o que a gente mais busca no caso, na convivência em condomínios.
César, que nem você falou, né? Tem que analisar caso a caso, às vezes é uma coisa pontual, né? Uma furadeira fora do horário, ou salto de sapato mesmo, né? Num piso mais duro, alguma coisa assim, que a gente ainda consegue ir conversando e ir ajustando, né? Mas às vezes tem aquele vizinho que realmente insiste em não conviver bem com a vizinhança ali, em fazer do prédio o quintal dele, e você conversa com o síndico, você tenta conversar em paz com a pessoa, não resolve. É todo fim de semana, reunião com amigos, conversa alta, barulheira e tudo mais, e às vezes o cara até é agressivo quando você tenta abordá-lo. O que fazer nesses casos extremos?
Ah, meu cara, essa é a pergunta de 1 milhão, infelizmente. Como eles têm parte da propriedade, não é? As pessoas acreditam isso nos é vendido com uma certa facilidade. Que a questão do condomínio antissocial, a impossibilidade da utilização dele. Esse é um tema maravilhoso, Gisele e Ricardo, porque seria até objeto de uma pauta específica, levando em consideração as características dele. Essa é uma última ratio. Impedir que uma pessoa faça uso da sua propriedade somente em casos extremos, como você muito bem colocou. Nós temos várias telas, né? Eu gosto de dizer que a vida por si só é um ato de responsabilidade. Quando você decide conviver dessa forma, quando você decide se comportar dessa forma, você vai ser responsabilizado. E nesse caso, e não só nesse, em outros que a gente tem na vida cotidiana, eu gosto de dizer que existe uma responsabilidade criminal, uma responsabilidade civil e uma responsabilidade administrativa. Eu gosto de ir pela ordem, tá? Primeiro, a responsabilidade administrativa. Se nós estamos vendo um condomínio edilício, eu acredito que as sanções patrimoniais, ou seja, as multas por conduta reiterada, surtem um certo efeito porque faz doer o bolso da pessoa. Eu gosto de dizer que ela reflete quando ela tem despesa. Esse é o primeiro caminho. Um segundo caminho é você fazer utilização da tutela civil mesmo, das ações de obrigação de fazer, no sentido de que faça a acústica necessária para esse respectivo fim, ou eventualmente utilize-se de uma coisa que nós chamamos de multa diária, ou seja, cada dia que você reiterar aquela respectiva conduta, uma sanção patrimonial vem nesse sentido. Mas, infelizmente, em uma situação ou outra, a gente ainda não tem, não surtiu um certo efeito, e existe o direito penal, a lei de contravenções penais, que dá uma pena baixa, é um fato, mas é um outro caminho aí de uma sanção penal que tem uma pena de reclusão lá nesses casos. Mas a gente sabe muito bem que isso vai ser convertido aí, muitas das vezes, em uma suspensão condicional da pena ou uma conversão aí, eventualmente, em outras penas que estão previstas no Código Penal. E tem várias ferramentas, mas nós estamos lidando com o proprietário. É mais fácil, quando nós estamos diante de um locatário. Aí, nos casos de locatários, e claro, dentro de condomínios edilícios, a gente acaba notificando o proprietário do imóvel, e aí o proprietário do imóvel pede a retirada do locatário por descumprimento do dever contratual. Aí, esses são os casos mais comuns que a gente acaba convivendo, e é possível ter uma tomada de decisão nesse sentido.
Eu acredito que no período da pandemia isso foi muito mais exacerbado, né, César? Porque está todo mundo obrigado a ficar em casa. Então, realmente, a explosão de casos com relação a inconvenientes, a barulhos, a problemas de convivência entre os condomínios, deve ter sido, na pandemia, uma coisa assim complicadíssima de se resolver.
Meu caro, nós estamos ainda nessa fase, né? Nós temos vários tipos de atividade, muito com menor intensidade, ao fato, mas assim, eu acredito que nós vamos ter muitas atividades que não retornarão mais 100% por presencial, levando em consideração que há uma readequação social muito mais agora por conta de ordem econômica, a gente sabe disso, alguns empreendedores aí, alguns empregadores entenderam que economicamente é interessante deixar as pessoas em casa. E vamos ter muitas pessoas também que se sentiram bem e vão trabalhar em casa, tiveram muitas pessoas que tiveram que reconstruir a vida e hoje é microempresário e está trabalhando dentro de casa e muitas das vezes realiza uma atividade que tem ruídos, não só ruídos, mas também outros sabores, por exemplo, as questões das dark chickens que a gente conheceu muito bem ou nunca tinha ouvido falar e descobriu na pandemia. Então, esses problemas vão continuar sendo, acho que um dos top 5 da vida em condomínio. Já era uma situação delicada antes da pandemia, se tornou hiper complicada na pandemia e agora nós temos novos contornos.
Só para utilizar uma frase que ficou muito comum na pandemia, é o nosso novo normal, né, César?
Na verdade, acho que nós temos o professor José Fernando Simão, o professor Flávio Tartus, eles gostam de dizer que nós tivemos a realidade A, que é anterior, a realidade B e a realidade C. Eu acredito que essa realidade C, durante um bom tempo, vai se apresentar e a gente vai ter que conviver com ela como convivemos também com a realidade da pandemia. Eu acredito que um dos pontos mais importantes da humanidade, meu caro, é a resiliência. A gente consegue superar essas dificuldades e entendê-la, que na verdade a gente pode tirar uma grande lição de tudo.
Sem dúvida. César Peguini, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui à Rádio Senado. Bom dia, César.
Eu agradeço demais, forte abraço para você, Gisiel, forte abraço para o meu caro Ricardo, e contem conosco por aqui e os seus ouvintes também, é uma grande felicidade poder trabalhar com todos eles.
Esse foi o César Peguini, professor de Direito Imobiliário. Conversamos sobre um assunto que é comum, como o César falou, com relação à questão da pandemia, era muito mais comum, mas mudou o jeito de trabalhar, mudou o jeito de viver depois da pandemia. E é claro que a gente vai ter que se adaptar de alguma forma a isso. A convivência é uma coisa que tem que ser trabalhada e a vida em condomínios tem isso. Tem seus prós e seus contras. E um deles é a gente saber trabalhar essa questão aí de conviver com os nossos vizinhos. Alguns vizinhos são complicados de conviver, são, mas a gente não pode correr disso. A gente precisa conviver. A outra opção, a essa, é muito extrema. Então, a gente precisa trabalhar essa questão aí da convivência.